Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com Cultura Revista, aqui na Rádio Cultura AM930, pelo portal cultura930.com.br e pela live no Facebook, @cultura930. Se você quiser ligar para cá, fazer uma pergunta para os nossos entrevistados, participe com a gente no 3015-1800 e pelo WhatsApp 98505930. Eu vou continuar minha conversa aqui com o Cadu Cinelli e com Elian Voidelo, e eu gostaria de falar... a gente já, né, falou várias coisas aqui sobre a cidade, mas eu queria voltar na parte da arte como transformadora, né, da cidade. De como é que a gente pode continuar fazendo, produzindo cultura, produzindo arte na cidade, integrando as pessoas, inserindo as pessoas nesse cenário para que a nossa realidade mude.
Olha, a gente está num momento muito difícil, né, para fazer uma, como artista, uma vez que a gente tem um usurpador como presidente. Né? A usurpadora, né? Parece uma novela.
Usurpadora é tão legal.
Mas um usurpador, um traidor. E que as políticas públicas na esfera federal estão complicadas. Né? A gente quase não, a gente não tem nenhuma presença de uma política pública efetiva que ajude a fomentar os artistas a fazerem o seu trabalho. E nas outras esferas, estadual, municipal, também a gente encontra muitos problemas. Então, assim, como é que a gente vai transformar? Né? Como é que a gente pode transformar? A gente tem que fazer muito esforço. Assim, é o quíntuplo, talvez o sextuplo do esforço que a gente já fazia antes. E aí, mas também, por um lado, isso faz a gente pensar o que vale a pena mesmo investir desse esforço. Ah, então eu vou fazer isso, esse meu projeto, eu vou ter que falar o quê? Ter consciência do que a gente está falando, de quais as histórias que a gente está contando. Eu acho que a transformação passa por esse caminho, sabe? Desse, olha, eu vou, já que eu tenho que fazer tanto esforço para fazer, para continuar resistindo e reexistindo, eu preciso ter ciência do que eu vou falar, do que eu quero contar. Não é à toa, estou fazendo percursos, para mim é disso, quais as histórias que eu quero contar. Não quero contar a história do herói, da estátua, né, do Marco. Não, a minha vontade é contar a história da Guadalupe. Uhum. Mas não a santa, mas da mulher que vai todo dia lá no terminal e que se chama também Guadalupe, que mora em Colombo. E que a mãe é mexicana e gosta de morar em Colombo porque é o nome do conquistador, mas para ela também é um usurpador. Sabe, são as histórias que eu quero contar, são por aí. Então, assim, pensar, para mim a transformação está nesse lugar, da gente abrir o olhar para o que está acontecendo de forma crítica, de forma afetuosa, mas não afetuosa do afeto açucarado, né? Uhum. Isso é babaca. É assim, é afetuoso pelo lugar do que é que a gente sente.
E com cada vez menos investimento, né? A gente não tem recursos para fazer tudo isso. O trabalho coletivo, a produção coletiva mesmo, ela se torna mais urgente, né?
São esforços coletivos. São esforços coletivos. Mas isso eu acho que tem que ser claro para todo mundo, né? Assim, olha, a gente está passando por esse período assim, mas não pode ficar desse jeito, né? Não, a gente não pode ter um município com políticas tão restritas, tem que ter mais. Somos muitos artistas, precisamos que isso aconteça de uma forma mais efetiva.
É que as grandes discussões mundiais não estão no viés da arte. Talvez seja isso. Então, esses senhores, eles não querem saber nada. Eles não querem perder tempo com essa porcaria que se chama gente.
Uhum.
Esse, eu acho que é o grande absurdo de tudo.
Justamente disso que a gente está falando.
De,
né,
você
que
depender do poder público para fazer a arte. Eu acho que esse é o grande um dos grandes absurdos, assim. Porque... Olha o Greca ligando aí, censurando a gente. Alô, boa tarde. Da gente depender, tipo, Eu vi uma geração de artistas aqui em Curitiba morrendo dependendo de fundação cultural, dependendo de Secretaria de Estado de Cultura, indo atrás e batendo, tipo, como um conto do Castelo de Kafka, na porta desses caras, os caras não dando a mínima, tratando como um bando de cabeludo maconheiro, não que fosse, não fossem, mas tratando como se fosse tipo a ralé da sociedade, assim, como se fosse o último staff, assim. Então eu acho que a discussão da cultura, assim, se tem uma crise, você tem, coloca teu filho para fazer uma aula de desenho, primeira coisa que você vai tirar é a aula de desenho do teu filho, uhum. Pronto, acabou, porque aquilo não vai... É natural do ser humano esse chauvinismo, assim, né? Tipo, então, acho que tá por aí.
É, ao mesmo tempo a gente vê, né, movimentos, agora a gente tá tendo a mostra Novos Repertórios, que é incrível, né? É de uns, assim, de uma bravura ver aqueles artistas em cena, né? Ver essa produção tão incrível, é de uma bravura. E você vê também na curadoria ali uma escolha do que a gente quer discutir. Não é a pecinha bonitinha que vai ser boa para quem tem pro laquê, né?
Quem acompanhou o programa de ontem viu, a discussão foi toda sobre esse projeto. A Michelle estava aqui falando com a gente. A gente destacou toda a programação e falando justamente... Michelle Menezes. Da Mostra Novos Repertórios 2018, que acontece em Curitiba até domingo, com uma vasta programação cultural,
diversa.
Gratuita, diversa, plural,
gratuita,
dança,
né?
Sim,
e gratuita. Isso é muito interessante, porque aí você vê, olha, que tá aberto, aquele lugar, o Guaíra, né, o Guairinho, o Mini Guaíra, não é um castelo que é intransponível, né? Não é, você não vai pagar... R$100, né?
Sim.
Porque viram um muro, que parece que tem um muro ali na frente que você não pode entrar. E não, tá aberto.
Ali mas a classe média curitibana não gosta de coisa de graça, não. A classe média curitibana quer colocar estola pra ir no Teatro Guaíra ver um show de reggae. É isso que a classe média de Curitiba quer.
Não, mas aqui a gente tá falando de que há, sim, acesso à cultura.
Há acesso.
Né? Pela mostra, pela iniciativa de artistas da cidade que se propõem a fazer, uhum. Com a escassez de recursos, com as dificuldades todas que tem, mas assim, a proposta, principalmente o objetivo maior, é levar informação para as pessoas que existem possibilidades, existem coisas gratuitas, existem, né, coisas de qualidade que as pessoas estão fazendo, né, com muito esforço, muito trabalho, para justamente movimentar a cena cultural da cidade, né?
Para continuar existindo, mas e aí isso, tem, olha, não pode ser desse jeito, porque se continuar desse jeito, tende a matar de fome as pessoas, né? Porque aí você, para mim parece um grande plano conspiratório, porque você desmonta os grupos, você desmonta a possibilidade de criação dos artistas, porque eles têm que ficar no varejo. E aí, quando você tem fomento, você tem uma política pública que favorece a continuidade, a regularidade, a possibilidade de grupos, coletivos, ou artistas individualmente possam ali se dedicar ao seu trabalho de forma tranquila e criativa, isso é fenomenal. Mas não é o que a gente está vivendo. A gente está matando, não é um leão por dia. São dragões e usurpadores e esses, essas figuras estranhas que estão no governo, né? Estão nos matando, né?
Elian também é músico, tem projetos importantes na cidade, né?
Tem.
Que debatem a arte, a cultura. Um deles, a Terra do Quase.
É, a Terra do Quase, na verdade, foi um manifesto estético. Depois de ter aguentado muita canalice aqui em Curitiba, porque além de ser a terra do quase, é a terra de canalhas aqui, canalhas, que você dá o sangue assim para um movimento, para uma coletividade, tudo, e as pessoas às vezes, tipo, na primeira oportunidade que tem, não hesitam em te apunhalar. E a Terra do Quase nasceu muito de uma profunda reflexão que eu fiz sobre isso, somado à minha vivência na Argentina, onde eu consegui constatar que a gente aqui em Curitiba, a gente se sente uma ilha, mas a gente não é uma ilha, a gente faz parte de um todo, de um mesmo rio, que é outro projeto, que tá ligado, talvez, a uma ideia... Não está ligado à ideia média que as pessoas têm de brasilidade, mas está ligado a uma ideia média do que as pessoas têm de sul. assim por cima, né? Então, o que, que é essa ideia? Se você pegar o sul do mundo, ou seja, abaixo do Trópico de Capricórnio, para baixo, tudo, você vai ver nas grandes cidades, Santiago, que é a maior, Buenos Aires, que é a segunda maior, Curitiba, que é a terceira maior, Córdoba, que é a quarta maior, Porto Alegre, que é a quinta maior, Montevideo, que é a sexta maior, você vai ver uma característica meio homogênea no sentido de que a gente são cidades que quase são grandes, não são São Paulos, quase são provincianas, lugares onde quase faz frio, porque não faz frio. Frio faz em Moscou, faz em Nova York, faz em Vancouver, aqui não faz frio, quase faz frio, ameaça fazer, faz uma semana de frio e não é um frio tão intenso. Quase faz calor, né? Calor faz lá no Rio. Aqui não faz calor. A gente quase branco aqui. Aqui a gente quase é afro. Aqui a gente quase é índio. Aqui a gente... E os artistas quase fazem sucesso. O argentino médio, ele odeia tango. Ele não gosta de tango. Mas ele usa aquilo como um folclore para ele conseguir se sustentar quando ele é ligado à arte. Então, as grandes cidades também não têm onde se segurar culturalmente. Então, onde que eles se seguram? No mito do imigrante. Então, você pega todo o sul do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, a mítica do imigrante tá repleta ali. E quando não quer fugir daquela mítica, cria uma espécie de um heroísmo para os povos originários, que também já não são mais os mesmos povos originários, porque se mesclou. Então, a gente no sul do mundo, a gente não tem onde se segurar. E daí, junto com a Patrícia Del Claro, a gente bolou uma ideia chamada Um Mesmo Rio, que vem disso.
Que é um projeto que você está desenvolvendo agora para 2019,
sim,
né?
Sim, que vai envolver os países do Prata todos, né? Eu vou ter shows ano que vem com a Samantha Navarro, que é uma cantora uruguaia. E a gente quer justamente fazer esse intercâmbio, porque eles... os europeus fizeram até com que a gente falasse línguas diferentes aqui, né? E eu acho que a gente tem tanto a ver, assim, tipo, em vários uhum. sentidos e tudo mais. Por exemplo, eu nasci às margens do Rio Barigui. O Rio Barigui passava mais 4 quadras da minha casa. O Rio Barigui, ele dá origem ao Rio Iguaçu, que dá origem ao Rio Paraná, que dá origem ao Rio da Prata. A mesma água que um curitibano bebe é a mesma água que um argentino de Buenos Aires toma. É a mesma água, não muda. A gente está dentro da mesma região geográfica, a gente está mesmo... Só que esse projeto é muito complicado quando você faz um projeto cultural visando uma região. É muito complicado porque é uma linha tênue de você cair em certos chauvinismos de... Ah, porque aqui é a estética do sul do mundo e você não é do sul. Não, a gente não quer propor essa ideia. A ideia que a gente quer propor é a universalidade da imagem urbana do sulista. Porque quando se pensa em sul, se pensa numa imagem folclorizada do maluco lá de bombacha e chimarrão na mão. Não que o chimarrão seja uma mentira, mas a imagem que as pessoas têm lá no Rio de Janeiro é essa, não é? Tô certo ou não tô errado?
Infelizmente
a imagem é essa. E quando você pensa, por exemplo, num baiano aqui em Curitiba, você tem uma imagem folclorizada, mas você consegue fazer uma ideia urbana de um baiano aqui. Você consegue fazer a ideia urbana de um carioca. Você faz a ideia urbana de qualquer lugar do Brasil, até de um paraense, até dos povos que estão na mata. Você consegue fazer uma construção urbana do imaginário. E o Sul não teve esse imaginário construído ao longo da história. E a ideia desse projeto é justamente tentar construir esse imaginário. Simples.
Eu até acho que tem, assim, tá? Mas é uma ideia de um imaginário, de um urbano bem higienista, né? Essa coisa bem...
Não, mas aí a ideia que se tem do que é? É o sulista branco...
É, europeizada.
Sim. E acabou, né? Branco, que vota no Aécio... E que torce pro coxa. A imagem que se tem é essa do curitibano, sobretudo.
Mas você está propondo nesse projeto, além dessa construção, também um intercâmbio, né?
Mostrar a diversidade, mostrar a pluralidade.
Sim.
Por exemplo, falando em comunidades originárias e tudo mais, O Paraná e a região de Curitiba é uma das regiões do Brasil que mais tem comunidades, diversidade de comunidades originárias. Temos aqui tribos indígenas, temos aqui faxinalenses, que não existe em nenhum outro lugar do mundo faxinalenses. O que é o faxinal? O faxinal é o pré-anarquismo, a sociedade pré-anárquica, onde os campos de cultivo são coletivos. Isso veio com os imigrantes ucranianos e poloneses aqui para essa região e formaram os faxinais, que hoje são ameaçados pelo agronegócio. O agro é pop, né? O agro é pop no Uruguai, né? Que é liberada a maconha lá. Que o agro não é pop, é que o agro devasta tudo, enfim. E daí, voltando, a gente tem quilombolas, a gente tem... A região mais negra em proporção do Brasil está na região metropolitana de Curitiba, e não se fala isso, que é o Vale do Ribeira, que também é a região mais pobre em IDH do Brasil. Então, a gente quer mostrar essa pluralidade cultural que existe no Sul também. Que o Sul não é uma terra de fascistas. O Sul é o único lugar do Brasil que se fala em revolução. O restante do Brasil se fala em quê? Revolta da Chibata. Porque a ideia que a historiografia brasileira fez é que revolução é coisa de argentino, revolução é coisa de peruano. Brasileiro não faz revolução, brasileiro tem revoltas. Então, revolta da Chibata, revolta da Armada, revolta da Balaiada. E o único lugar que se fala em revolução no Brasil é o sul do Brasil. Isso eu acho incrível, porque a gente tem a capacidade agora, estando em Curitiba, de tocar o foda-se e fazer a revolução. É esse o ponto. Dito.
Vamos aguardar esses novos projetos. A gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso, né? Já está se movimentando aí para que aconteça em 2019. Uhum. A gente está chegando pertinho do fim. Cadu, vamos relembrar data, hora, local dos percursos afetivos com Cadu
então,
Sinelli.
Esse próximo percurso afetivo número 3 vai ser dia 25, 26 de agosto, sábado e domingo. A saída vai ser lá da Boca Maldita, às 7 horas.
E quem não tem bicicleta, como que vai fazer?
Quem não tem bicicleta pode entrar em contato comigo pelo telefone.
Pode falar.
O 21 tem o WhatsApp lá. É 21, né, o código do Rio, 98352-2492. Aí manda um WhatsApp para mim que a gente consegue ter alguns empréstimos de bicicleta. Ou então, quem não sabe pedalar ou está cansado de pedalar, tem
carona, né?
São dois carrinhos que a gente tem como levar. Duas pessoas em cada
carro. Fornecem rodinha também, não? Pra mim, eu acho que eu preciso.
Uma rodinha. Quem quiser ter essa, né, super experiência, então,
sim.
Percursos afetivos com Cadu Sinelli, 25 e 26 de agosto, 19 horas na Boca Maldita, 50 minutos de duração, com chuva, sem chuva.
Sem chuva, estamos
um
lá.
Convite para a população participar de algo diferente. Isso. e ter uma percepção sobre essa localização da cidade, né?
E depois a gente, a cada final de mês, um percurso diferente. Então, no final do mês de setembro, a gente vai sair ali do Círculo Militar e vai entrar no Rebouças.
E é só chegar para
participar. Só chegar. E depois a gente vai ter o Boqueirão e o Bacaxeri. Aí é final de outubro e final de novembro. Aí ficar só atento lá, tem a página no Facebook, né, do Percursos Afetivos. Eu vou dizer, porque no Bacaxeri e no Boqueirão a gente vai fazer mais cedo para lidar com o pôr do sol e
posso
ver.
Dar uma ideia de um trajeto?
Claro!
Submersos. Região do Passaúna.
Ah, sim.
Aquele bairro que foi aplainado pela represa lá, que tipo as pessoas foram. Dá muita história.
Tem bastante coisa pra ver.
Ótimo.
Quero agradecer Cadu Sinelli, quero agradecer Elia Vedelo por essa conversa de hoje. Este foi o Cultura Revista de hoje. Siga na programação da Rádio Cultura de Curitiba, logo mais, às 13 horas, ao vivo, Nossa Cultura hoje com Rodrigo e os Augustos. Eu volto amanhã, um abraço a todos.
Ra, 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 ra. Uma canção latina. Comendo chorriana, uns dividos, pente com bala, bebendo pisco. ero come un vino tinto, comendo milanesa, papas fritas, hamburguesa,
Rádio Cultura de Curitiba apresentou Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes.